Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. Beombet.
Muito bom dia, torcedor santista. Este é o Resenha, que começa nesta sexta-feira, 10 de maio, às 10h02 da manhã. Pré-jogo, dia de pré-jogo, né, de Amazonas e Santos, lá em Manaus, na arena local, né, arena de Copa do Mundo, inclusive. Tô aqui hoje no estúdio, por enquanto sozinho, a Gabi já tá chegando aqui, tá, as ruas do entorno aqui da TV do centro da cidade estão complicadas, mas já ela chega. Felipe Noronha está aqui online comigo, porque ele logo menos irá embarcar para Manaus. E tá preparado, Noronha? Tá lá em São Paulo, perto do aeroporto já, porque o voo sai que horas, Noronha? Bom dia.
Bom dia. Perto do aeroporto é uma frase forte, porque eu saio de Campinas mais tarde, né? Não tô em Campinas ainda. Vou ter que viajar para depois viajar. Vai ser longo. O voo é mais à noite, mas aí para chegar em Campinas eu tenho que sair no meio da tarde para ir pro lugar, para depois pegar o ônibus e ir para Campinas e tal. Então, para não arriscar perder horário, sei lá, vai que tem trânsito na Imigrantes. É, eu vim ontem à noite para São Paulo mesmo, mas de madrugada eu chego em Manaus, tudo der certo, e aí eu curto o sábado com o pessoal que tá animado, né? O Santos divulgou várias fotos no aeroporto, temos fotos também do pessoal que nos assiste, que nos mandou. O povo está animado em Manaus. A gente vai falar do público daqui a pouco, né? Mas fiquei triste só pela quantidade baixíssima de ingressos que colocaram à venda.
Sim, é muito baixo até. Levantei até uma brincadeirinha para fazer com vocês aqui em relação a um jogo lá na Arena Amazônia. E falo um pouquinho disso do público também, mas vou deixar pro segundo bloco aqui, até que eu quero que a Gabi responda também. É verdade, eu tinha esquecido que você ia de Campinas, né? Eu pensei que você ia daí de Guarulhos, né? É por isso que eu falei, ainda mais perto do aeroporto, né? Mas vai chegar lá de madrugada, tal qual o Santos, né? O Santos chegou durante a madrugada lá por volta de uma hora, né? Mais ou menos. Acho que foi por aí. O voo saiu daqui cedo, né? Cedo. Saiu à noite, né? Mas, enfim. Eu nem separei as fotos, Davidson, mas se você puder colocar depois as fotos aí da torcida santista lá no aeroporto. Mas tá na nossa thumb, por exemplo. A nossa thumb é uma foto que o Santos divulgou lá no Twitter da torcida fazendo a festa lá. Mas, enfim, a Série B que começa. Já começou a sua quarta rodada na quarta-feira, né? A última. No último dia 8, começou com América e Vila Nova. Põe até a tabela, por favor, Davidson. Muito obrigado. Começou na quarta-feira com América e Vila Nova. O América venceu por 3-1 e subiu na classificação, né? O América aqui também está invicto. São duas vitórias e dois empates. Aí você tem hoje, à noite, às 7, Novo Horizontino e Ceará, no estádio Jorge de Biasi, que é a casa do Novo Horizontino. Depois, às 9h30, Goiás e Ituano no Raile Pinheiro. Goiás também invicto, com duas vitórias e um empate. CRB, às 9h30 também, CRB e Chapecoense no estádio Rei Pelé. A Chape, que também está invicta, com duas vitórias e um empate também. Operário e Ponte Preta, às 5h, esse já é amanhã no sábado. No sábado também, Guarani e Botafogo em Campinas. Sport e Brusque, lá na Arena Pernambuco. Amazonas e Santos na Arena da Amazônia, Avaí e Coritiba às 9 horas da noite, encerrando o sábado, e a rodada de fato acaba no domingo com Mirassol e Paysandu lá no estádio José Maria de Campos em Mirassol. Tem, em teoria, um confronto de concorrentes, apesar do Ceará não ter começado tão bem, né, Noronha? Tem um confronto aí de possíveis adversários difíceis do Santos, né? Novo Horizontino e Ceará na noite de hoje.
Sim, tem alguns confrontos interessantes essa rodada, né? O Santos precisa ficar de olho nos jogos do Sport, por exemplo, Goiás, própria Chape, são times que podem alcançar ou até passar o Santos em caso de tropeço. E, de fato, o jogo do Novo Horizontino é bem interessante. Eu juro pra você que eu liguei ontem o computador, quando eu cheguei aqui em São Paulo, era, sei lá, 9 da noite, não, quase 11 horas da noite, era no meio do segundo jogo da NBA já. E aí eu fui ver a tabela da Série B pra ver, que jogos tem. Eu descobri que América e Vila Nova já tinham jogado. Cara, a Série B tem jogo todo dia. Meu cérebro ainda não processa isso. Eu talvez esteja em estado de negação e não tenha percebido. Mas É, o América vem forte, né? Mais um bom resultado do América, que pega o Santos já daqui 2 semanas, na verdade. Exatamente daqui 2 semanas, né? Na sexta-feira, em 14 dias. Então, é mais um time aí que se coloca bem, bem postado nessa briga. Todo mundo pergunta, ou muita gente pergunta pra gente, toda semana os times que vão brigar, e o América tá consolidadíssimo nisso. Eu acho que o Novo Horizontino, que você citou, também vai se consolidar nessa briga.
É, então, o Novo Horizontino que perdeu pro América, mas teve um jogador expulso na ocasião até, né? Foi um confronto aí que já aconteceu lá na Arena Independência. Se eu não me engano, o Wagninho foi expulso. É, esse do América, é bom, você citou, até foi na quarta-feira em meio à rodada de Libertadores, né? Mas o América é um dos times que até, você já citou, o Santos vai enfrentar daqui a pouco, né? Daqui a poucas rodadas. E tem o técnico mais novo, né, da segunda divisão, que é o Cauã. É Cauã alguma coisa, não lembro o nome dele. Mas ele tem só 35 anos, é um técnico bem jovem e é o primeiro trabalho efetivo
Cauã de
dele na
Almeida.
carreira. Cauã de?
Almeida.
Isso, Cauã de Almeida, primeiro trabalho efetivamente na carreira dele. E é bom pontuar, né? O América só perdeu 2 jogos no ano, que foi um pro Galo na final do Campeonato Mineiro e o outro durante a
Na
fase da
semi.
competição. Foi na semi?
Ah, final foi Galo e Cruzeiro.
Ah, tá, perdão, pensei que tinha sido a final. Mas perde um jogo e ganha o segundo, né? Ganha a volta, só que não se classifica. Mas é um time bem, bem chato aí que o Santos vai ter alguma. Opa, obrigado, Davidson. Vai ter alguma dificuldade. Essas são algumas fotos que o Santos postou lá no Twitter, lá na a torcida no aeroporto, né? Ontem na chegada. Um número bem, bem legal aí de torcedor de Santistas, ainda mais pelo horário que era, né? Era tarde e numa quinta-feira. Quinta-feira à noite, assim, né? O pessoal certamente trabalha hoje. E que legal que os jogadores pararam para atender também, né? O Santos depois postou algumas fotos do Guilherme assinando camisa, tirando foto, o William Bigode, aí o João Paulo, o Tomás Rincón também. Os jogadores foram bem, bem solícitos e que legal, né? Essas fotos são da onde, Davidson? Ah, o Noronha que mandou essa foto aí. De
Ah,
quem é,
esse
Noronha?
é o Giovanni Guedes. A gente tinha guardado com intervalo, mas boa, já foi agora. Giovanni Guedes é nosso telespectador e foi lá, tá com a família aí, com foto com o João Paulo. Também tem foto deles. Tem uma outra agora que eu não lembro. Ah, essa é do grupo, exatamente. É, ele foi lá recepcionar o time do Santos e tirou fotinhos também.
Ah, que legal, que bom que.
Aliás,
Fala, por
Edu,
favor.
o Giovanni, ele me falou que me daria carona do aeroporto pro hotel. Mas eu falei, não, cara, eu chego 1 da manhã, 2 da manhã, não lembro agora o horário, não faz isso não. Ele falou, não, mas eu faço questão. Giovanni, não precisa, vai dormir, descansa pra amanhã, pelo amor de Deus.
Já ia ser 2 dias seguidos indo no aeroporto tarde, né? Um dia ainda para dirigir, para dar carona. Muito obrigado aí pela moral, Giovanni, e pela moral que você tá dando aí pro Noronha também. Eu tenho que anunciar aqui, Felipe Noronha, que a gente já encerrou o sorteio lá da Andy Futebol, tá? Encerramos o sorteio, os vencedores já estão definidos. Vou falar daqui a pouco, quando a gente for para a propaganda da Andy. Mas hoje era dia 10, a gente tinha até falado até começar o programa, ainda estendemos 10 minutinhos aí, mas já encerramos. Vamos ver daqui a pouco aqui a produção vai passar os vencedores, que é um comentário mais curtido e uma história selecionada ali, pelo pessoal. Aliás, teve uma votação, né? Vai ter uma votação, enfim. A gente vai ver aqui, daqui a pouco anuncia. O Santos chegou ontem lá, no aeroporto de Manaus, né? Mas teve uma ausência, né, Felipe Noronha? Uma ausência sentida, que foi a do Gil. E a informação até. Pode colocar na tela, Davidson, obrigado. Foi do De Olho no Peixe. Felipe Camargo chegou lá antes até também da delegação, justamente para.
Peraí. Felipe Camargo provavelmente montou uma barraca em frente ao aeroporto de Manaus já na segunda-feira, né? Provavelmente ele já está lá desde então.
Ele foi pra lá na quinta, porque até vi ele postando, ele trabalhou, acho que foi no jogo de São Paulo na quarta-feira, lá pela rádio. Mas, enfim, registrou a chegada lá e aí colocou, né? O zagueiro Gil é ausência. Isso foi antes do Santos chegar, até. Certamente ele pegou essa informação. É ausência nesse duelo de sábado aqui em Manaus. O que apuramos é que já estava definido que ele seria preservado. Afirmação do De Olho no Peixe. E aí a gente passa pro texto, do GE, que fala o porquê. O zagueiro Gil é desfalque no Santos para o jogo contra o Amazonas, sábado às 17 horas de Brasília, em Manaus. Eu vou até já interromper aqui. É 17 horas de Brasília pra gente, mas lá são 4 horas da tarde, certo, Noronha? Uma hora, né, de diferença.
Exatamente, exatamente. Você volta no tempo uma horinha quando viaja para Manaus e depois pula uma hora quando viaja de volta, no meu caso, por exemplo, para São Paulo.
Então você vai ganhar uma hora de vida amanhã.
É, mas depois de ter perdido uma, então. Quer
Vai
dizer, depois eu vou perder uma, então você vai ficar duas.
ficar elas por elas, né? Mas enfim. Então, titular em todas as 19 partidas do Peixe na temporada, ou seja, um turno já ele jogou praticamente, né, no ano. O jogador foi poupado pela comissão técnica para evitar o desgaste físico na sequência da Série B. A decisão de poupar Gil foi tomada pelo técnico Fábio Carille em conjunto com o departamento médico do clube. Apesar disso, o jogador não está lesionado e não preocupa para os próximos jogos. Sem titular da defesa, a tendência é que o garoto Jair Cunha, de apenas 19 anos, ganhe vaga no time. A outra opção é Alex Nascimento. Pedrinho e Julio Furch, ambos com problema de lesão, não viajaram com a delegação. Acho que o Gil nem deve ter ido também, né, Noronha? Mas você entende se essa questão da comissão técnica preferir ter poupado ele?
Cara, eu entendo. Eu acho que é um jogo interessante para poupar jogadores, não pela força do Amazonas, não estou desprezando o Amazonas de maneira alguma, mas sim porque é uma viagem longa, é cansativo, viajar cansa, né? Ficar apertado em avião. E o Gil jogou praticamente. Ele jogou todos os jogos, né? Ele jogou praticamente inteiro todos os jogos, ele saiu em dois só, um no Paulista e agora recentemente contra o Avaí, poucos minutos ausente, então eu acho que é uma decisão acertada e também. Para todo mundo que tem pedido, e com determinada razão, um revezamento de jogadores ou mais chances para os meninos, se de fato o Jair for titular, é isso, né? É um menino que não tem nem 20 anos, sendo titular num jogo importante, pegando esse ritmo, ganhando experiência num torneio que está começando ainda. Eu acho que é uma decisão acertada. O Gil é um cara de 36, vai fazer 37 anos em pouco tempo. Me preocupa muito. É muito legal ele estar inteiro, tá? É muito legal o futebol que ele está jogando. Mas me preocupa ele forçar demais. Eu acho que é uma decisão acertada. Até porque o Santos jogou na segunda-feira e agora volta a jogar na quarta, né? Depois do jogo de sábado. Então ele tem aí 9 dias. É um intervalo para o Gil interessante. Eu acho uma decisão bem correta por parte da comissão. Espero que apenas não tenha aquele exame lá, SCK, né? Que falam que tem apontado que corre o risco de lesão. Foi só uma questão de poupá-lo mesmo. Da viagem e tal, e não que ele esteja correndo com risco.
Optaria pelo Jair mesmo também? Ou preferia dar uma chance para o nosso glorioso Alex Nascimento?
Não, não, eu sou Team Jair, eu acho que o Jair tem que jogar, o Jair é o primeiro reserva com certeza, e se o Gil resolver aposentar, ou pensando no ano que vem, claro, ou se o Joaquim for vendido mesmo no fim do ano, ou a Gabi chegou, né? Eu tô vendo o bracinho indo pro lado ali.
Vou passar a pauta aqui.
Exatamente. Ou o Joaquim for vendido em algum momento desse ano, ou no ano que vem mesmo, é o Jair, o cara que entra no time. Então, qualquer oportunidade que ele tiver de jogar, tem que jogar, e eu acredito que amanhã seja uma delas. Ficarei muito surpreso se o Alex jogar, de novo, nada contra o Alex, mas o Jair é melhor e tem que aproveitar essas oportunidades.
É isso, é isso. Como vocês viram, a Gabi chegou aqui. Aliás, não viram ainda, né? Mas estava passando a pauta para ela. E eu já vou adiantar antes de dar bom dia para ela. Noronha, ela tava. Falei que ia ter uma brincadeirinha que eu ia fazer vocês adivinharem. Ela tentou roubar aqui, viu? Tentou pegar as anotações
Eu
com as respostas embaixo e
fui
tirar
tão
foto.
honesta que tirei foto com a minha mãozinha tampada a partir das pautas, tá bom?
Para vocês responderem aí, ela tentou olhar as respostas. Lamentável.
Jamais.
Bom dia, Gabi, tudo bem?
Bom dia! Me perdoem o atraso, pelo amor de Deus, gente, tá muito difícil. Santos tem muitas ruas fechadas aqui em volta da TV e dessa vez fecharam mais duas ruas perto de casa. Então está impossível andar nessa cidade.
É um labirinto.
É um grandíssimo labirinto. Vou ter que começar a alugar um jatinho para vir trabalhar, mas não tenho esse dinheiro. Então, muito bom dia para você que está nos assistindo. Bom dia, Noris, que está
Manda o
longe de
marido pagar
nós. Está longe de nós, mas em breve estará de volta. Bom dia, Edu. Vi que vocês estavam falando de Gil. Primeira vez que ele não vai estar, segundo o noticiário Santista, que ele vai estar ausente no jogo, né? Então vou só comentar rapidamente que é meio que natural também que ele seja poupado de um jogo como o de sábado, famoso amanhã, por conta do desgaste físico, né? Ele não foi poupado em nenhum jogo, acho que a parte física dele deve estar um pouco desgastada. No último jogo ele já tinha saído na reta final, provavelmente por conta dessa parte física também, que já deve estar pedindo uma gentileza de descanso. E aí o Santos provavelmente tá pensando nessa ausência, né? Vamos dizer ausência, mas não por desfalque, por lesão ou coisa do tipo. É, cheguei, o Noronha tava falando sobre o CK, que é o desgaste físico, e provavelmente deve ter dado uma alertada, né? Então o Santos é melhor poupar com a chance de, enfim, recuperar essa parte física dele na próxima semana para ele voltar a titular e provavelmente... ficar muito tempo em jogos novamente, né? Não vai ser uma ausência de longo período para tranquilizar o torcedor caso ele realmente seja confirmado com essa ausência. Mas é justamente para essa parte física ser recuperada com tranquilidade e ele se tornar uma opção fixa novamente, né? Durante a temporada e sem risco de lesão.
É isso, eu até ia perguntar para você, a gente tem o Gil aí como desfalque. Aliás, é desfalque sim, mas pelo menos não é um desfalque por lesão nem nada, é um desfalque meio que programado, né? A gente já sabia que ia acontecer, quer dizer, a gente não, né? O Carille, a gente ficou sabendo ontem, os que a gente sabia o que ia acontecer era o Pedrinho e o Furt, como efetivamente não viajaram, né? E aí eu ia perguntar pra você, Gabi, você acha que é a chance do Jair ou preferiu o Alex, por ser um zagueiro canhoto, o Alex, o Jair e o Joaquim são destros, mas... Enfim, qual seria a sua escolha?
Eu acho que no fim das contas o Carille vai optar pelo Jair por conta dessa experiência que ele já estava dando ao Jair, né? O Alex voltou de lesão e jogou menos do que o Jair. E nas vezes que o Jair entrou, ele entrou muito seguro. Então acho que vai acabar sendo uma oportunidade pro Jair crescer também em questão de experiência, ganhar condicionamento físico, já que ele entra pouco. É um dos caras que o Carille tem muita confiança e gostaria muito de ver crescer dentro do Santos, um dos nomes antigos e que atualmente está crescendo dentro do elenco, mas tem pouca oportunidade porque a zaga é de fato Gil e Joaquim, né? Então acho que vai acabar optando pelo Jair, naturalmente, e ele vai desempenhar muito bem novamente porque é um cara muito seguro, já tem essa experiência, contra um time inferior, né? Com todo respeito ao Amazonas, mas é um time inferior. Então, vai ser um jogo de segurança, digamos assim, uma minutagem de segurança pro Jair.
E até falando da partida em si, Davidson, coloca a tabela, por favor, de novo, só para falar uma... a gente ainda fala isso na escalação provável, mas só para relembrar, né? O jogo é às 5 horas, é transmissão do Premier, né, na TV fechada. Eu não, acho que
o Sport
TV também
é. Eu vou fuxicar, mas tenho a impressão que sim.
O canal Gold, que está transmitindo alguns jogos da Série B, né? Hoje vai transmitir, inclusive, acho que é CRB e Chapecoense. Você já chegou a dar uma olhadinha, Noronha? Qual é essa programação também? Só para a gente informar certinho aí.
Sport TV. Volta, me perdi.
Não, Sport TV primeiro. Não, beleza. A gente até colocou na arte, mas só para ter certeza, só para falar direitinho. O canal Gold, que ainda não teve nenhum jogo anunciado do Santos, né?
Ou da Ponte, né? Acho que da Ponte vai ser lá.
É? Confesso que eu não vi mesmo.
Cara, vamos ser bem honesto com o público. É muito confuso. Se o público fica confuso, a gente também fica. Tem 87 canais, cada um no lugar. Você tem que assinar 70 streamings. É muito difícil.
Não, a gente tem que... Toda vez a gente tem que procurar. E certamente o torcedor também tá fazendo isso, né? Onde assistir o jogo, ir lá olhar e tal. Mas beleza, só pra adiantar. Lembrando, todos os jogos em casa são do Grupo Globo, né? E fora ou... canal fechado Premiere ou canal Gold. Antes de ir pro intervalo, Café Colucci, seu cafezinho desta manhã, a Gabi vai tomar o dela já. Porque...
Hoje a Dona Lili chegou aqui e falou, minha filha, complicado. Você chegou... Por qual horário? Eu falei, minha filha, você já viu as suas gestões como tá? Preciso de um café pra acordar, pra dar energia pra este programa, porque hoje temos Noris longe, hoje precisamos dar a luz da graça nos estúdios, então eu vou aqui tomar meu cafezinho pra ficar em paz.
É isso, cafecolute.com.br ou arroba cafecolute.brasil no Instagram, 13996690850. Café Colucci. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Resenha Santista.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos de volta aqui no intervalo do Resenha Santista, estamos no YouTube, tem um superchat aqui, o Matheus me mandou, do Lázaro Lirmas. Lázaro Lirmas,
ele.
O Santos Futebol Clube sofreu a rapinagem que fazem quando querem privatizar empresas. Sucatearam, depreciaram e endividaram para quando virar SAF sair quase de graça.
Grande
ele tem um ponto aí.
Não posso afirmar, mas, né? É, tem muita ação que foi complicada de aturar, né, nessa última gestão aí.
Eu adoro os superchats dele, né? Adoro, sério. Se ele puder sempre mandar pelo menos um superchat, não precisa ser de valorado, sabe, amigo Lázaro? Mas, sério, seu superchat sempre ilumina o nosso dia. Muito obrigada por enviar sempre. Eu vou procurar mensagens aqui.
Ô, Gabi,
mas... Oi!
Tem um recado pra você do Pedro Chueire. Ele falou pra eu te emprestar a bicicleta pra você cortar os caminhos de Santos. Eu emprestaria, eu só não faria isso por dois motivos. Um, porque a Gabi ia chegar mais suada que sei lá o quê, porque é muito quente em Santos. E dois, porque eu uso minha bicicleta pra jogar bola todo dia e me deslocar pela cidade, então eu não posso ficar sem. Mas a gente pode fazer uma vaquinha pra dar uma bicicleta pra Gabi.
Muita gente falando, Gabi fez um cardio forçado, Gabi de bike, dei uma... Agora que eu vi a galera falando da bike no chat. Mas de fato, gente, nossa, tá difícil chegar aqui de carro, viu, meus amigos? Eu tenho andado, inclusive, eu paro em um ponto e venho andando até a TV.
Não, um dia a gente tinha que fazer, é porque eu entrego o endereço, quem quiser nos agredir não vai saber onde é, mas tinha que fazer um tour pelas ruas do centro de Santos para o povo entender que a gente não tá brincando. É absolutamente impossível você se deslocar com qualidade no centro, tá tudo fechado por causa das obras do VLT, que não chegam na minha casa ainda, então assim, são obras que não me ajudam. E eu sou individualista e só penso em mim mesmo.
Isso. Aí você tá errando.
Difícil.
Aí vai tomar de graça aí dos caras. Abriu o Instagram aqui do Santos e hoje é aniversário do Vanderlei Luxemburgo. Santos parabenizando
Luxão?
O Vanderlei Luxemburgo hoje.
Ô, brabo.
Ele que teve, até fechei o post, mas peraí. Teve uma carreira de aqui no Santos, né?
Eu gostei muito que a foto que escolheram é ele tipo Dória, né? Com um suéterzinho assim enrolado.
É o agasalho de treino amarrado no pescoço, né?
É agasalho de treino.
Ele teve 305 jogos no Santos, 160 vitórias, 68 empates, 527 gols marcados, 4 títulos.
Já quase voltou 3 vezes ao longo das minhas coberturas.
Só 3? É, das suas coberturas, né? Fora o
3,
tempo
4.
Anterior.
Já
né?
Quase voltou como diretor, já quase voltou de quantos cargos, meu querido? O Luxa sempre tá no radar de algum jeito, é impressionante.
O Davidson mandou aqui que o Gabriel falou pra você pegar a bike que era do Sampaoli.
Boa ideia! Vamos falar com os meninos da árvore, ele deve ter um, né?
Vamos voltar. 5, 4, 3, 2, 1.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos de volta com o segundo bloco do Resenha Santista. E antes de eu falar da promoção da Andi, hoje tem convocação da Copa América, do Brasil para a Copa América. Será que o Santos vai ter jogador convocado? Meio-dia vai sair a convocação, que vai ser disputada entre a Copa América, né? Entre 14 de junho e 14 de julho. Vamos ver.
Eu não custa ficar de olho, mas... não custa ficar de olho, né? Mas assim, expectativas, nossa e tal. Deu uma segurada.
A convocação da Venezuela saiu hoje.
É. Pois é, essa provavelmente essa vai perder os jogadores do Santos.
Rinconzinho, abraço.
No momento que eu estou pegando aqui, ó, a sacola da Andi Futebol.
É, meus amigos, hoje
com as camisas que serão entregadas aos vencedores do sorteio. O sorteio, como eu falei no primeiro bloco, foi encerrado já. Já votaram aqui. E a Andi Futebol, ó, vai te dar essa camisa aqui para duas pessoas. Viu? Essa camisa branca aqui, que é muito bonita. Tem a Vila Belmiro aqui embaixo. Esses detalhes aqui. Aqui não vai dar para ver aqui.
Eu vou tentar, vou tentar.
E essa outra camisa aqui, a listrada.
Vem na Dedu.
A listrada aqui, fica aqui, Davidson. A Gabi tá vestindo ali a camisa. É, na Andi Futebol, ó lá, pode voltar pra ela, Davidson. Aí, ó, o detalhe aí. Ó. Muito bom, ó lá. A Vila Belmiro no detalhe. Muito bom. Etiqueta, aí. Pro lado esquerdo, teu lado esquerdo, teu lado esquerdo.
Sobe um pouco, sobe um pouco. Sobe, vem pra baixo.
Tá bom. Essas são as camisas que você vai ganhar da Andi Futebol. É, arroba Andi Futebol no Instagram. E o telefone eu não sei de cor, Davidson. Se você puder colocar, vai entrar já. Ali, arroba Andi Futebol no Instagram, como eu falei. 13992047944. E os vencedores do sorteio, vamos ver. Cadê? Faz o barulhinho aí do tambor. Os vencedores foram, pelo número de curtidas, Murilo Faria. Arroba... @_MurilofariaA, com dois As. E o ganhador número 2 é o Digo2_4. Parabéns aos vencedores. Eu acho que a gente vai entrar em contato, né?
Sem com eles. Dúvidas, teremos que entrar em contato
não
com vocês.
Não sei se é a TV, ou se é a Andy, se é o Ali, mas
eu
enfim.
Acho que vai ser o pessoal do Resenha mesmo, ah, do tá. Instagram do Resenha. A gente vai conversando, mas vai chegar alguém com vocês aí e falar, claro, vocês ganharam uma camisa. Oh,
isso,
sabe
isso, certamente.
É com vocês.
Vamos ler a história aqui. Eu vou ler a história aqui, cadê?
Leia.
Eu vou ler a do Digo, que ele colocou assim, ótimo dia, a minha terceira história de amor, então ele colocou duas, colocou três, e uma delas ganhou. A essa instituição maior do mundo, de futebol do mundo, foi em 15/12/2002. O Santos e Corinthians no Morumbi lotado, final do Brasileirão. Primeiro jogo eu estava dentro do Morumbi, tomei aquela chuva toda, quase nadei nas piscinas da arquibancada superior. O segundo gol daquele jogo do eterno Mr. Renatinho, eu vi de frente. Minutos antes eu comentei com meu ex-cunhado que 1-0 era pouco. Quase infartei depois daquele totó por cima do Doni, que caprichosamente tocou na trave antes de entrar.
Foi visionário.
Uma semana depois, nós aqui do bairro, Parque Santo Antônio, Zona Sul de São Paulo, não tínhamos ingresso para assistir o jogo no Morumbi. Mesmo assim, colocamos nossos mantos e fomos lá conseguir ingresso com cambistas. O único dinheiro que eu tinha era da minha última parcela de seguro-desemprego, a qual eu iria usar para pagar algumas contas. Mas deixei tudo para trás e fui determinado a pagar o valor que fosse no ingresso para entrar. Resumo, não conseguimos ingresso. Meu cunhado apanhou do choque, voltamos para casa e fomos assistir o jogo na casa da sogra do meu outro ex-cunhado, que é São Paulino, e meu ex-sogro. Meu Deus, quanto ex aqui. Que é ex-palmeirense, quase que eu falei.
Faz 22 anos,
tá? É, verdade. Mas, que é palmeirense, também estava lá. Quase botamos a casa abaixo após o gol do Elano, e depois do gol do Léo já não tinha mais ninguém na frente da TV. Momentos que ainda pretendo viver com a entidade do futebol. Tá aí o comentário Bravo. Do Digo, que foi o escolhido... E o mais curtido, que foi o
tiveram
do...
Tiveram bastante curtidas a do Digo, viu?
Do Murilo, muito... bastante,
é. O pessoal, deve ter falado com a família, com os Deixa amigos. Ele contou mais de uma história, tá vendo?
Deixa foi, eu ver aqui. O outro comentário mais curtido foi do Murilo Faria. Pô, o Instagram não coloca por curtidas, por ordem de curtidas aqui? Ah, achei aqui. Às vezes na... Meu Deus. Comentário é grande, hein? Às vezes, na vastidão do mundo, encontramos laços que transcendem o espaço e o tempo. Laços que nos conectam com algo maior que nós mesmos. Para mim, este vínculo especial é com o Santos Futebol Clube. Desde o primeiro momento que eu vi aquele manto branco com listas negras, algo dentro de mim se acendeu. Uma chama de paixão que nunca mais se apagou. Nossa, o comentário é muito grande. É muito bonita a mensagem do Murilo Faria, mas eu não vou ler porque a gente tem tempo aqui do programa.
Mais um beijo pra vocês.
Enfim,
parabéns.
Vocês ganharam, Murilo Faria e Digo. Qual é o nome do Digo? O Digo é Rodrigo. Rodrigo, você ganhou. Murilo, você ganhou. A gente vai entrar em contato. E é isso. Ah, a gente até postou no Instagram lá agora.
Olha lá.
A produção da TV Cultura Litoral entrará em contato com os ganhadores para combinar a retirada do prêmio. Agradecemos a todas as histórias lindas que chegaram para nós.
É verdade, teve muita história legal. Vocês
muita
foram
história
muito
legal. Parabéns, pessoal. Ao Murilo, ao Rodrigo, e a gente não ganhou camisa. Eu não ganhei camisa.
Cara, então...
Eu vou pedir pro Ali.
Alô, Ali, se puder dar um pulo aqui na TV pra receber os vencedores e já trazer algumas coisas, fique à vontade, sabe? Você é sempre bem-vindo à TV Cultura.
Aqui, as camisas do Santos. Então, é isso, sorteio feito. A gente vai primeiro colocar dos ingressos, Davidson, antes das interações, porque, pra falar bem da verdade, hoje eu esqueci de montar as interações. Então, a gente vai ler aqui sem mostrar na tela. Mas antes, coloca dos ingressos, Davidson, por favor, aquele print também do De Olho no Peixe, que eles informaram que ontem, Amazonas e Santos, 15 mil carga de ingressos. Desse 15 mil, 3 mil para a torcida do Santos. Eu achei um absurdo. A Arena da Amazônia cabe 44.500 torcedores. E eu não entendi nada dessa carga. Por que, Noronha?
Bom, eu não trabalho no Amazonas, eu realmente não faço a menor ideia. Vai ficar até feio visualmente, né? Porque é um estádio para 60, 70 mil. Vou até confirmar daqui a pouco aqui. Mas eu realmente não entendi. Eu vou dar uma pesquisada enquanto vocês comentam a revolta, que deve ser clara. Mas vai ficar feio de várias maneiras. E uma pena para o torcedor do Santos, né? Com todo respeito a quem vai torcer lá para o Amazonas. Mas só 3 mil num estádio gigantesco, é um setor de visitantes bem pequenininho. Poucos santistas, né, terão essa chance de comparecer a um jogo tão raro. Santos, sabe Deus qual foi a última vez que pisou em Manaus. Então, é uma pena. A gente viu a recepção no aeroporto, o torcedor tão feliz. Tomara que todos ali tenham comprado ingresso, mas muitos outros vão ficar de fora, né? E mais do que o santista até, o cara que gosta de futebol em Manaus, né? Pô, uma cidade gigantesca, uma das maiores do país... e 15 mil só é muito complicado. O cara pode torcer para o Rio Negro, para o Nacional, tô falando dos times daí, né? De lá, quer dizer, para o Flamengo, para o Fluminense, para o Cruzeiro. Tem uma oportunidade de ver um time grande jogando lá e não tem ingresso. Achei muito, muito estranho.
Não, você falou, é 44.500 a capacidade lá da Arena da Amazônia. E 15 mil só, né? Vão ser 30 mil lugares vazios. Aí a minha dúvida é: eu acho que vai acabar tendo torcedor do Santos na torcida do Amazonas. E aí
Certamente.
eu queria perguntar para vocês, e você já emendou seu comentário, Gabi: vai ter 10 mil torcedores do Amazonas? 10 não,
Cara,
12?
tenho muitas dúvidas quanto a essa carga de ingresso. Porque como o Noronha falou, e era uma coisa que eu ia puxar, não é positivo nem pro próprio Amazonas, né? Ter tão pouco, a liberação tão curta assim de ingressos para as pessoas que estão na cidade e querem assistir, não necessariamente são torcedores do Amazonas ou do Santos. Não sei se foi algum tipo de receio de abrir mais ingressos e ter mais torcedores santistas do que do próprio time e isso impactar no mando. Não entendi, honestamente, gostaria muito de uma explicação, mas acho que a gente não vai ter essa explicação necessariamente, porque o mando não é do Santos. É bem provável que a gente veja a gente comprando ingresso, enfim, na torcida do Amazonas, e aconteceu isso no Morumbi, inclusive. É bem possível que a gente veja isso também, porque a gente já sabe que a torcida do Santos, enfim, tá muito ansiosa para essa liberação de ingressos em outros estados, cidades e tal. Então é uma pena, porque poderia ser uma festa bonita. De forma geral, assim, pro futebol em si. Não sei se necessariamente foi, como eu disse, um receio de ter mais torcedores do Santos do que do próprio time. Mas perdem de lucrar, perdem de fazer uma movimentação super legal pro próprio time, assim. E, consequentemente, incentiva indiretamente, assim, ao torcedor a comprar um ingresso que não é necessariamente do setor dele, né? Pô, 3 mil é muito pouco, muito pouco. Acho que tem muita procura fora da cidade, assim. Eu acho que realmente tem muita procura de pessoas que querem se aproximar do time, querem assistir a partida de forma geral também. Então, acho que foi muito curta mesmo. Foi uma ideia muito pequena de quem liberou essa quantia de ingressos. É triste, assim, triste, lamentável.
E assim, por mais que não fosse a capacidade inteira, podia ter colocado uns 20 mil, que
Por Deus,
seja,
cabe muita
sei
gente
lá.
naquele estádio, gente.
Então, eu sei que quanto mais você abre, também mais custos tem de operação, né? Mas
Beleza.
mesmo assim, acho que poderia ser mais. Noronha, você perguntou aí, você falou, sei lá, quando foi a última vez que o Santos jogou lá? Era justamente essa brincadeira. Eu anotei aqui para vocês adivinharem.
Ih, rapaz, ó.
Qual foi o último jogo do Santos lá em
Nossa, menor
Manaus e
ideia.
foi na Arena da Amazônia? Essa é a dica já. Foi na Arena da Amazônia.
Ah, então
Qual
é
foi?
recente entre algumas aspas. Caramba,
Entre
mano.
aspas, não faz muito tempo e.
Bom, foi fatalmente como visitante, né? Não mandou o jogo lá.
Tante.
Pera.
Rapaz.
Quer chutar o ano
É, então,
primeiro, a
acho que
partida,
sim.
o
Não,
quê?
vou chutar o ano. E olha lá, vou chutar o ano.
Chuta o
Nossa,
ano aí, Gabi, pra ver se
deve
abre uma.
fazer. Vai,
É que ele
é.
falou que não faz tanto tempo.
Não, foi que é recente. Não faz
Recente,
muito
antes.
É, o estádio da Copa, né? Então, uns 10, 11, 12
É.
anos no máximo.
Pensem por aí, exatamente.
Eu pensei em 2015, mas eu acho que eu tô errada.
2014.
Caramba!
2014. 2014. Agora, aí vocês têm que pensar.
Agora é com o Noronha, porque
Quem
minha
foi o
memória é curta.
adversário?
Minha memória é curta.
Cara,
Ai, Aleluia.
2014. É no Brasileiro ou na Copa do Brasil?
Copa do
Ou foi no
Brasil, eu ia
Paulista?
falar. Brasil, provavelmente.
Então.
Copa do Brasil, provavelmente. Contra.
Ah, eu já sei.
Fala.
Na Copa do Brasil, o Santos enfrentou Princesa dos Solimões, não foi?
Muito bem, meu
Ainda bem
querido.
que a gente
Muito
conta com a
bem.
memória do Noronha.
Copa do Brasil de 2014,
2014.
Princesa dos Solimões e Santos.
Eu não
A
lembro.
primeira vez que o Santos jogou na Arena da Amazônia, inclusive tinha
Não, é
inaugurado há
recente,
pouco
eu ia
tempo,
falar, era
é?
recente.
E aí eu quero perguntar para vocês: o Santos vence aquele jogo? Quanto é que foi?
Quanto?
Quanto é que foi?
Ah, agora eu já abri a ficha aqui. Deixa eu dar uma
Ah,
varrida
que
aqui.
vacilão!
Tá vendo? Eu não tenho a
Ah,
possibilidade, entendeu?
eu ia falar para vocês adivinharem até a escalação, que eu
Pô,
tinha
aí você foi
anotado
longe,
tudo
aí você
aqui.
foi longe, aí você foi longe. Mas gostei! Gostei!
Foi.
Vai, agora joga na roda, no.
Pode falar, Noronha, se quiser.
O Santos ganhou de 2-1, né? Cara, eu tenho zero memória desse jogo.
Eu também não
Zero.
lembro, não.
Pô, eu lembro muito desse jogo.
Sério?
Sério.
Sua memória é muito fora da
Porque
curva, cara.
é um jogo que o Santos até joga com a uniforme amarelo, se não tô enganado.
Aquele amarelo com preto?
É.
Sabe que eu descobri que eu tenho essa camisa?
Ah, então
Eu tenho
paguei
essa
dessa vez,
camisa. Ela deve ter sido extinta já. Não existe, não existe mais rodando essa camisa, aquela camisa preta, amarela, com vizinhos aqui. Eu
Isso.
tenho essa
Não,
camisa.
existe porque essa semana eu peguei um aplicativo de carro, aí o cara tá usando.
Olha só, ela ainda tá rodando pelo país, então.
Tá, com certeza. Mas o Santos vence por 2-1. É, gols de Gabigol e Alan Santos.
Faz tempo mesmo.
É um.
Ah,
Olha lá, o Davidson colocou
mentira!
aí, ó.
Davidson, você é brabo.
É um jogo que o Oswaldinho poupou muita gente, se eu não tô enganado. E aí eu falo pra vocês, a foto do jogo, ó, o anel inferior tá todo cheio mesmo. O
Cabelo
Santos
mais
começa.
gente, é 19 mil, tô vendo na foto aqui.
Isso, aí eu ia chegar lá nesse ponto. O público foi 19.475. Cara,
Caramba.
olha lá, não valia a pena ter colocado 20 mil pelo menos ingressos?
Foi,
Eu não, realmente não entendi.
Que fechasse só essa parte em que a TV mostra, pelo
Pô,
menos,
sei
né?
lá, eu não entendi mesmo.
Arquibancada do lado de
esse público tão baixo. Sei que deu 20 mil pessoas,
pena.
Quase o Santos começa amassando o jogo, né, tanto faz dois gols com 10 minutos. E aí toma esse aí no segundo tempo, não elimina o jogo da volta e tem que jogar na Vila
Tá
depois contra o
vendo?
Princesa. Isso é a segunda fase da Copa do Brasil. Na época era aquele regulamento, eu nem sei se tem mais hoje isso, porque a Copa do Brasil muda toda hora também. É, que na segunda fase, na
Possivelmente
primeira
não.
também, uma vitória do visitante por mais de dois gols eliminava o jogo da volta. Só que aí o Santos faz 2-1, depois tem que jogar a volta aqui na Vila e vence 4-0, 4-1, 4-2, sei lá, alguma coisa
4-2.
assim. Isso, 4-2, tá vendo? Enfim, time do
Gostei da
Oswaldinho de
Binks.
Oliveira. Só pra uma curiosidade aí, segunda vez que o Santos vai atuar na Arena da Amazônia.
Gostei da brincadeira, Edu. Você foi bem.
O nosso querido amigo Alan Santos, que Noronha é fã. Noronha sempre foi um fã, assim. Vocês não têm noção do
Sempre,
quanto ele
sempre. É
gostava do
uma
Alan
coisa de
Santos.
doido.
Eu posso
Com
quebrar o
certeza.
protocolo do bloco, porque eu sei que hoje é uma
Claro,
pré-escalação.
pode falar.
Ontem a gente estava conversando sobre a situação de uniformes, enfim, Umbro, Puma e tal. Fui atrás ontem para saber em que pé estava essa situação, porque como eu tinha falado com o Ricardinho aqui, que o Marcelo Teixeira gostaria de fazer essa renovação com a Umbro, mas a Puma estava no páreo aí. E aí, conversa vai, conversa vem com uma fonte aqui, me falaram que estão tentando a Adidas também. E aí tem bastante gente dentro do clube fazendo força para a Adidas acontecer, viu, meus amigos? Então só queria deixar aí no páreo esse assunto esquentando, porque eu vou seguir em cima dessa situação, né? Perguntei até se a Umbro tem prioridade para estar cobrindo propostas e tal. E tem, né? Porque no momento é quem tá à frente do Santos e sabe que essa possibilidade de Neymar voltar no ano que vem existe. Então é muito importante para a marca, enfim, o retorno do Neymar impacta muito nisso para a marca que estiver com o Santos. Mas enfim, como o próprio Ricardinho disse, também existe essa possibilidade do Neymar pai tá falando, não, mas eu prefiro que seja Puma, enfim, pode ter esse debate interno. O ponto é que essa movimentação tá acontecendo, tá? Em relação à renovação de quem vai fornecer os materiais esportivos do Santos, a Adidas é uma possibilidade quente, tem algumas pessoas próximas da presidência fazendo essa movimentação, colocando o marketing do Santos, tudo em contato também, para ver em que pé pode ficar essa situação com a Adidas. Então, também é uma situação quente, de fato, acontecendo. Então, Puma, Adidas e a Umbro, no momento, são as três marcas de material esportivo que o Santos está conversando, vendo em que pé pode ficar. E vou ficar atenta para trazer aqui para vocês se tiver alguma novidade. Só para esquentar o assunto, porque a gente está dando as camisas via o pessoal da Antifutebol, né? Falamos desse assunto ontem também, então ontem eu segui em cima disso para saber em que pé estava. E vai que, né? Já pensou Adidas no Santos?
Qual que você
Seria
prefere?
muito bacana. Cara, eu gosto muito da Adidas, muito, mas pelo logo, pelo trabalho da marca. É que a Umbro tá deitando, tá? Eu também tô adorando realmente a forma, novo visual que a Umbro tem colocado nos uniformes do Santos. Teve a camisa dos peixes, né? Que eu achei lindíssima. Essas duas camisas também que estão aqui foram muito diferentes. Tem a coleção do Charlie Brown Jr., vai sair uma próxima
É,
camisa
tá
aí.
prometendo aí, Umbro.
Tá prometendo. Então, assim, eu entendo também o Marcelo tá ali no páreo falando, não, mas a Umbro tá com a gente desde o início, né? Deve estar tendo essa situação internamente, mas a Adidas muito me interessa. Tu prefere qual?
Já vou explicar já já. Noronha, você prefere qual dessas possíveis fornecedoras aí?
Eu prefiro a que me pague. Nenhuma me paga, eu não prefiro nenhuma. Só assim.
Tá bom, mas você vai ver aí na camisa do Santão aqui. Você vai preferir qual?
Não, ué. Eu não vou fazer propaganda, não posso escolher marcas. Aí depois vão falar que eu sou vendido. Ah, o Neuer preferiu aquela. Não, eu não respondo essas coisas.
Pô,
Cinco
eu
anos de
queria
internet
muito.
Santista me calejaram.
Eu queria muito ser vendido para Adidas. Meu Deus do céu.
Adidas, se quiser entrar em contato, galera da Adidas que tá aí assistindo a gente agora, esse programa tá tão aberto a vocês, vocês não têm ideia.
Sou um jovem que precisa compensar muitos traumas da infância com Adidas e Nike, tá? Enfim,
Mas tu
a
prefere
Natália
Adidas?
falou. Adidas.
Ah, perfeito.
All the way, minha filha. A Natália falou que um dos ganhadores estava
All the
ouvindo.
way, all the way.
Não, você viu?
A Natália falou que um dos ganhadores estava ouvindo o programa lá na academia e está surtando. Parabéns, eu não
Que
sei qual dos dois,
fofo.
só. Ela não falou se é o Rodrigo ou se é o Murilo, mas parabéns aos dois de novo
Eu agradeço o surto,
que
achei fofo.
ganharam essas camisas. E o Lázaro Lirmas mandou outro superchat. Era o Murilo, a Natália acabou de falar, que estava na academia escutando. Parabéns, Murilo.
Bonitinho.
O Lázaro mandou: óbvio que ele só põe 12 mil, vai encher de Santos Futebol Clube. Mas isso, Lázaro, eu acho que vai encher se colocasse um. 12, 20, porque o Amazonas, eu realmente não sei, não é uma pergunta desrespeitando. O Amazonas tem torcida assim mesmo? Porque é um clube fundado há pouco tempo, né?
Sim.
O Noronha vai descobrir isso pra
Não,
gente e vai
é
falar.
um time muito novo. É um time muito novo. Os grandes de Manaus, que são nacional, enfim, não estão bem há 200 anos, não sei nem se estão jogando direito. O Campeonato Amazonense não é um de lotar estádios, né? O próprio Amazonas, o Manaus, que estava na Série C, eu acho que foi rebaixado. Tem o Manauara agora também, não são times com torcida.
É um time meio. Pô, é até feio falar isso, né? Mas artificial, né? Criado há pouco tempo e tal.
Dizer, não foi desrespeitoso. Fiquem em
Enfim,
paz.
enfim. Tinha mais coisas. Não
É,
é,
Eduardo
você
Jardim,
tem.
você não pode viajar, você desrespeitou o estado do Amazonas inteiro. Não viaja amanhã para o jogo.
Isso que é isso. Eu não vou viajar por outros motivos, né? Mas queria muito ter ido. Você tem alguma mensagem aí, Noronha, que a gente. Eu não, como eu falei, eu esqueci a interação, de verdade, esqueci de montar, peço desculpas.
Mas se quiserem
Mas se
mandar no chat,
tiver
eu tô
alguma
lendo aqui
mensagem, a
também,
gente
viu?
lê aí uma mensagem legal. Você tem, Noronha? A gente discute aqui. Eu vou até abrir aqui, como se fosse no intervalo mesmo, e a gente debate. O que que você acha? Tem alguma aí separada?
Ó, o Lucas Farias fez um desabafo rapidinho. Ele
Pode falar,
falou: Bom dia, seus lindos. Que palhaçada ter só 3 mil ingressos. Parece o Santos colocando 1.992 camisas do Charlie Brown para venda. É, isso foi estratégico, tá? Esses 1.992 camisas é uma estratégia para, enfim, ser um produto exclusivo da Ombro, provavelmente, aliado ao Santos, à história do Santos e tudo mais. E ser uma camisa comemorativa, né? Mas eu concordo, poderia ter mais. Eu espero que, tipo assim, as vendas explodam e eles falam, gente, será que vale a pena essa exclusividade mesmo? Então eu estou torcendo por isso, porque eu queria muito uma camisa dessa, tá? Muito bonita, pelos spoilers que recebemos aí nas redes sociais. Me perdoa, pode falar, Noronha.
E depois? Não, depois não adianta fazer pouca camisa. É questão de marca. Eles vão ter uma justificativa lá, eu não tenho o um rabo preso com eles, então tá tudo bem. Aí fica lá no Instagram do Santos, é todo mundo. Você pode entrar na postagem de anúncio ontem. Mas lá na loja da Tailândia tem mais do que 1.992. Aí não adianta reclamar, né? Pô, parece que não quer lucrar, sei lá. Eu acho estranho.
Questão de exclusividade, às vezes não
Sim.
faz muito sentido, né? Sei lá. Mas, enfim, tem uma pergunta aqui que o Marcelo mandou hoje de manhã, que era sobre os centroavantes. A gente até debateu bastante os centroavantes, mas então já vou puxar para cá. Bom dia, amigos. Gostaria de saber. Calma aí. Bloqueei a tela. Pronto. Gostaria de saber, para este jogo, o mais indicado realmente é o Morelos? O que que vocês acham? Meio que
Sinceramente,
tá limitado, né, as opções para esse jogo.
qual a opção que a gente tem, galera? Pode falar, Daniel.
Não, não vai ser o Bigode voltando de lesão, o Fute nem viajou. É muito difícil, eu vou ser bem honesto. Eu pedi para uma jornalista lá de Manaus gravar um vídeo de pré-jogo para o meu canal, sempre faço isso. E ela gravou, mas ela mandou agora há pouco, durante o programa. Então, eu não fiz nenhum estudo do Amazonas ainda. Eu não posso dizer, ah, porque tal estilo de jogo do Santos encaixa melhor, tal jogador encaixaria melhor. Eu realmente não sei. E o Santos quer colocar o Morelos aí para ver se ele mete uns golzinhos e arranja uma venda, né? Então vai ser ele, cara.
Ontem tinha um comentário, Gabi, até de um telespectador nosso falando. Acho que foi anteontem até. Que acha que realmente o Carille gosta muito do futebol do Morelos. Assim, o Carille fala todas as vezes que já conhecia o futebol do Morelos, né? Antes de chegar no Santos. Você acha que realmente ele é fã do futebol do Morelos, assim, a ponto de ser um cara que realmente gosta muito?
Não sei. Eu não tenho como questionar, né? Do tipo, ah, eu acho que o cara ele realmente gosta ou não gosta, mas eu repito, eu acho que eu já falei isso durante a semana, que eu tenho uma impressão, vendo de fora essa situação, é mais opinião da minha parte mesmo do que situação de apuração. Porque o Santos estava tentando se desfazer de um jogador, aí esse jogador tem um salário alto pra caramba, não estava se mostrando compromissado no elenco e quase foi afastado. Dessa situação, esse jogador se mostrou compromissado, entrando dentro da forma física ideal pra estar disputando uma competição. É, nos treinos começou a crescer de produção, e aí vamos colocar ele pra jogar então. Depois de uma reunião com a diretoria, depois ele pedir essa sequência e querer se provar dentro do futebol do Santos, e consequentemente chamar a atenção do mercado. Então, como eu tinha dito durante a semana, vendo de fora, parece que o Santos meio que pede, assim, vem um pedido de cima para que o Carille use de fato o Morelos, porque para mim não faz sentido o Furt não viajar, por exemplo. A não ser que de fato a pubalgia, enfim, seja muito intensa. Não é pubalgia, o Furt é pubalgia, desculpa.
Não sei se é pubalgia ou se é coxa, porque na matéria do GE não tava falando.
Me perdoem, eu lembrei
então,
do Pedrinho realmente falando
não
de
lembro.
Pubalgia.
Pedrinho é pubalgia, né?
Me desculpem, eu falei pubalgia, mas eu pensei no Pedrinho. O Furt, se não me engano, era uma situação na coxa, mas inicialmente não era uma situação que preocupava, era um desgaste, era uma situação de incômodo, que tá se transformando mais ou menos em uma situação como a do Juliano, do Bigode, que tá demorando pra voltar, e isso não é normal. Então eu não vejo, por exemplo, o Carille preferindo o Morelos do que o Furt, porque o Furt vivia um melhor momento antes de sair do time, e aí beleza, teve esse desgaste, vamos tirar para recuperar, e essa recuperação já tá começando a demorar, então isso chama a atenção e me faz ter essa impressão, entende? De que a diretoria fala, coloca o Morelos, vamos dar essa chance, essa sequência que ele tá pedindo pós-reunião com a gente, de repente ele vai bem, chama a atenção do mercado, não sei se ele vai estar pros planos de ano que vem, de repente a gente consegue fazer uma movimentação pro meio do ano para ele, de repente, ele ser vendido, emprestado, que seja com boa porcentagem do salário no outro time, me dá essa impressão, mas assim, repito, é muito mais opinião do que apuração. Eu acho que o Morelos, de fato, pode ser um jogador que esteja dentro dos planos do Carille, mas eu não vejo essa empolgação do Carille assim como ele tinha com o Furt, que tava ganhando essa sequência já, né? Tava sendo titular de primeiro tempo, porque anteriormente ele tava entrando muito mais no segundo. Mas vejo o Carille preferindo muito mais o Furt do que o Morelos naquele momento. E agora ele tá com pouquíssimas opções, né? O Furt ainda se recuperando, pelo visto, o que é esquisito pra mim. E o Bigode voltando de lesão e ganhando essas oportunidades de minutos ainda pra recuperar esse condicionamento físico, tempo de jogo e tudo mais. Então acho que o Morelos é o que ele tem hoje, na prática mesmo, pra estar utilizando de forma segura.
Então é isso, o centroavante aí de Fábio Carille. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Resenha Santista.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos de volta aqui no YouTube, no intervalo. Você até falou, Noronha, que não tinha estudado ainda, mas antes eu também não consegui, né, parar para assistir. Hoje à tarde eu vou fazer isso. Mas a provável escalação do Amazonas, estou procurando aqui, tem alguns jogadores conhecidos, né, lá. Tirando o nosso amigo Jô, que não sei se vai jogar, né? Mas já tá liberado, né? Já tá liberado pra poder jogar. Não sei se ele se acertou lá a pensão dele, mas ele tá liberado. O técnico é o Adilson Batista.
Grande Adilson.
Adilson Batista. A provável escalação é Edson Marden, Patrick. Esse Patrick é aquele lateral mesmo, que era do.
Nossa!
O Patrick
do Galo.
Tá.
Isso, Patrick com C. Patrick com C, que era do. Teve uma carreira aí. Passou pelo Galo, passou por alguns outros grandes clubes, né? Que eu não vou lembrar agora. Mas, sei lá, deixa eu ver aqui. Vitória, Sport, enfim.
Quando você fala, eu vou só pedir uma gentileza. Aline, tu consegue pegar a aguinha pra mim, por favor?
Aline, se você puder trazer uma aguinha gelada.
Obrigado.
Vai chamar.
Tadinha, ela tava fora.
Alvarinho, Diogo Silva e Fabiano. Judá, Guilherme, Xavier e Pará. Não é aquele. Aquele Pará está jogando na Várzea. Na frente, William Bárbio, que era do Vasco, há muito tempo, né? Sassá Lotelli e Matheus Serafim. Ele. Rapaz, tem um time bem...
O Dentinho tá lá também.
Dentinho tá lá, mas é banco, né? Oh, o Judá que tá no meio, aquele não, Judá que jogou na Portuguesa Santista, sabe?
Nossa.
Jogou na Portuguesa Santista ano passado, ele fez um bom Paulista da A2, mas... Enfim. Xavier, é aquele Xavier que era do Cruzeiro? Não, esse aqui é outro, foi do América. Esse aqui é demais, mano. Não, mas é um time curioso, né?
Deixa eu só mandar um abraço pro Fábio Andrade, que nos assiste.
Por
ele
favor.
Ele lembra que ontem a gente falou da questão dos ingressos solidários, né, virtuais, e pouco depois do programa, Marcelo Teixeira avisou que era renda bruta e não a líquida, né? Então, todo o dinheiro que entrasse iria para as doações. O STJ ainda não respondeu ao Santos.
Isso, é verdade. É isso, Marcelo corrigiu.
Bem lembrado.
Corrigiu a matéria do GE depois e ele mesmo falou, né? Que o Santos ia arcar com as despesas e entrar o valor bruto. A gente vai voltar.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Terceiro e último bloco do Resenha Santista dessa sexta-feira no ar. Hoje tem NBA, tem Série B, para você apostar lá na B1Bet. Aqui, ó, na B1Bet. Você pode apostar lá. Tem Knicks e Pacers, tem... qual é o jogo, outro jogo de hoje? Nuggets e Wolves,
opa,
tá?
Esse eu vou assistir.
Se você quiser apostar. Série B, a gente mostrou aqui, tem alguns jogos também, Novo Horizontino do Ceará, CRB... Mas
é emocionante, viu, galera? É. Se for apostar em ponto, meu Deus do céu, você fica tenso do início ao fim, mas é mó legal.
CRB, Chapecoense, é o NBA, como a Gabi falou, aposta lá na B1Bet, tá bom? Provável escalação no ar, pode colocar, Davidson, por favor. Provável escalação do Peixe para esta partida. Olha lá. Amanhã, sábado, Amazonas e Santos, às 5 horas da tarde, na Arena da Amazônia. João Paulo, JP Sherman, Jair, Joaquim e Escobar. João Schmidt, Pituca, Giuliano. Otério, Guilherme e Morelos. Gabi, você faria alguma mudança?
Ah, Otério, eu quero que o Otério tome um energético antes de entrar em campo. Essa é a mudança que eu faria. Colocaria 2, 3 energetiquinhas antes de entrar em campo. Pra mim já tá bom, tá, Otério? Mas acho que o time funcionou muito bem, né? Não, acho que não, nem faz sentido o cara ele mexer tanto num time que goleou no último jogo. Após fazer as mudanças, o time caiu um pouco de produção na etapa final do jogo. Então acho que... É normal que ele repita um time, ele tem inclusive que encontrar esse time titular ideal, é uma coisa que ele tá buscando desde o Paulista, ele não tem o hábito de repetir, normalmente tem algumas mudanças a depender do adversário. De repente podemos ser surpreendidos, né? Não teremos o Gil, que é uma coisa natural que a gente tinha comentado no início do programa por conta da questão física. Vamos ver se aí ao longo desses jogos aí que vão vir a ocorrer, ele mexe de repente justamente por conta dessa questão física, tipo o Guilherme, que sai pouquíssimo também do time titular e é um cara que se doa muito fisicamente, então já dá esse spoiler, de repente ele consegue mexer nesse time pensando no Guilherme para se recuperar, porque é um jogador que também se doa muito fisicamente. Mas, de forma geral, acho que faz sentido ele repetir. Espero que o Escobar volte a ficar encantando as pessoas, como fez na estreia dele, porque o último jogo ele teve um pouco mais discreto, mas gostei muito da participação dele no primeiro jogo dele. Então, só torço por isso, para que o Otério e o Escobar tomem um energético antes de entrar em campo, por mim, tudo bem. Mas o time, de forma geral, acho que é o que tem na mão do Carilli, que ele trabalhou durante a semana, que foi um time que goleou. Então, faz sentido para mim manter, apesar dessa troca do Gil pelo Jair.
Será que tem Pix de novo pro Morelos?
Ai, por favor, Morelos. A gente tá até torcendo pelo teu Pix. O mínimo que você pode fazer é conseguir o seu próprio Pix, tá? Tem uma galera, assim, torcendo pelo teu Pix.
Não somos nós que estamos pagando, ai, então tá bom.
Por favor.
Noronha, pra você eu já vou emendar até mais uma pergunta, além da se você faria alguma mudança. Tava olhando aqui a previsão do tempo de Manaus amanhã. É 30 graus pra hora do jogo. É 30 graus pra hora do jogo.
Eu gostei da compra... A compra imediata do Noronha pra esse rolê.
Isso que eu ia falar. Davidson, vem cá. Deixa nos dois por 10 segundos que eu vou buscar uma coisinha. Já volto, peraí.
Tá bom.
Noronha foi então, preparado, gente. Ele foi
vai
preparado.
Vai buscar alguma compra especial que ele fez 30, aí pra essa partida.
30 graus na Baixada Santista, meus amigos.
Então,
é tenso,
eu ia falar.
É
aqui está 30 graus, né? Hoje tá 27,
mas lá,
de acordo aqui.
Mas lá eu acho que o tempo é mais seco.
Mas lá,
aqui.
Exatamente, mais então, abafado, né?
Já voltou o homem. Pode colocar nele, Davidson.
O que você acha? Noronha, fala aí já da escalação e já emenda aí sua compra.
Eu fui numa lojinha ontem e comprei isso aqui. E tá funcionando, você pode ver que tá girando. Porque aí eu vou deixar na minha cara na tribuna de imprensa, assim, ó, só pra dar uma aliviada. Porque senão eu vou falecer. E eu acabei de perceber que eu não sei desligar. Desliguei, desliguei. E ele é bonitinho, ó, ele tá com carinha de coelho. Coisa muito fofa.
Oh.
Enfim, tô indo, é o que dá pra fazer, né? Na tribuna de imprensa, eu tenho que ficar assim. Com a hora que eu for, se der tudo certo, pro meio da torcida também, aí eu vou falecer, porque 30 graus em Manaus, a sensação térmica é de 143. E desde que eu tive um treco, eu tenho problemas com o calor. Mas eu não mudaria nada do time, não. Eu acho que é isso. Você tem um teste interessante, que é o Jair jogando. Se for o Jair, claro, ainda não tivemos nenhuma notícia. O Santos treina hoje, né? Mas espero que seja o Jair. É, de resto, se você parar pra pensar, o Sherman é meio que novidade ainda. O Escobar é meio que novidade ainda. Só a terceira partida. Aliás, a terceira do Escobar. Não, é a terceira do Sherman também. Os dois foram titular contra o Avaí. E, claro, depois contra o Guarani. Então, precisam jogar pra entrosar. O meio campo é isso, não vai mudar. O ataque tem dúvidas, mas sem o Furt, com o Bigode voltando de lesão, é o Morelos. Então, não vejo nenhum problema nessa escalação, é o que eu faria também.
E você acha que, a gente estava falando do calor, você citou agora, você acha que tem alguém no elenco ali que pode ficar prejudicado com isso, ou o Santos vai estar mais acostumado com o tempo dessa partida, né?
Olha, cara, eu acho, assim, vivendo em Santos, né, pelo menos no meio de semana, tem dias que eu tô, sei lá, preciso ir ao mercado, fica 3 quarteirões de casa. Os quarteirões em Santos são pequenos. E eu volto do mercado como se eu tivesse corrido uma maratona de tão quente, eu subo muito. Então, assim, se os caras treinam de dia em Santos, como treinam todo dia, não é o calor, assim, é muito quente. Mas eu acho que eles estão acostumados com o calor, porque o calor nas últimas 2 semanas em Santos tá honestamente assassino. Então, eu acho que não tem que prejudicar. Se alguém for prejudicado, tem que olhar pro preparador físico do Santos e falar: e aí, meu filho, vamos fazer um preparo melhor comigo, porque não é possível que eu esteja tão mal assim. Eu acho que não pode prejudicar nenhum jogador do Santos, não. Nem o Morelos, que eu tenho certeza que o chat já tá falando: ei, Morelos, não tem que prejudicar. Ele treina no calor todo dia, os caras têm que aguentar.
Eu também não vi aqui, mas eu acho que o chat também já deve ter citado o Morelos.
Não sei que não, hein? Aliás, obrigado pelo chat, porque eu sem querer falei, lá deve ser mais seco, pelo contrário, é mais úmido. Ah, e tem muita gente falando assim pro Noronha: putz, ele vai jogar o ar quente no rosto dele, ele vai passar mais calor ainda. Porque assim, gente, ventilação sempre é bem-vinda, eu entendo, Noronha, de ter comprado esse ventiladorzinho.
Eu posso passar mal depois. Durante o jogo, eu tenho que ficar com um arzinho pelo menos na cara. Senão eu vou falecer. Experiência própria de quem vai na tribuna de imprensa da Vila Belmiro, que tem um ventilador quebrado e não tem ventilação tirando isso. Então eu preciso, eu sei que eu preciso, tá ligado?
Não bate um vento,
ficar com
um
leque aqui na
E eu até falo, pô, mas na Arena da Amazônia, Arena de Copa, né? Em teoria, a área de imprensa teria que ser melhor, né? Sei lá, não sei também.
Mas a tribuna de imprensa em estádios de Copa são arquibancada, né?
Sim.
Só você pensar no Allianz Parque.
Na Arena.
Não tem muito o que fazer.
A Neoquímica Arena, o Allianz Parque são ali, né? Na arquibancada mesmo. Até do Botafogo lá, hoje foi reformado também. É no meio. Mas, enfim. Então, é isso. Passamos a provável escalação. Os ganhadores,
fiquem de olho nas redes sociais,
isso,
tá? De vocês.
Com certeza.
Porque a gente vai entrar em contato com vocês pra falar dessas camisas. Provavelmente vocês podem ter a opção de assistir o programa ao vivo também, viu? Se vocês chorarem lá pra galera das redes sociais, vocês podem vir aqui assistir o programa também um dia ao vivo. Então, combinem direitinho, mas enfim, fiquem de olho nas redes, sobretudo pra vocês receberem o contato da produção, virem retirar direitinho as camisas, ficar com vocês. Comemorem bastante, parabéns pelas histórias. E eu já vou dar meu tchau, muito obrigado pela audiência e pelo carinho com a gente. Um beijo pro Nores, que vai passar muito calor logo mais. Beijo, Nores, pode dar seu tchau.
Beijo, boa viagem. Quem tiver em Manaus aí, quiser tomar um negocinho antes do jogo e depois do jogo amanhã, dá um toque nas redes.
11 horas da manhã, o cara falando em tomar negocinho. Aí é brincadeira. Aí
o jogo é às 5 da tarde, amanhã pré-jogo. Ah, para com isso.
Pode ir.
Antes da gente ir embora, eu vou falar pra vocês. A última escalação do Santos jogando lá em Manaus foi a seguinte: Aranha, Bruno Pérez, Bruno Vini, Jubal e Emerson. Emerson Palmieri. Alisson, Alan Santos, Serginho. Ah, não, desculpa. O Serginho entra no lugar do Alan Santos. Serginho, não o que tá agora, Serginho que viajou. Serginho meia canhoto. Lucas Lima, Giovânio, Leandro Damião e Gabigol. Técnico Oswaldinho de Oliveira, entraram Leandrinho no Giovani durante o jogo, Serginho no Alan Santos, como eu já tinha citado, e Diego Cardoso no lugar de Bruno Vini. Fiquem aí com esta maravilhosa seleção que atuou em Manaus, o povo manauara amanhã vai ter uma oportunidade de ver o time um pouquinho melhor só.
Um desses homens que você citou tirou 15 milhões do Santos. Tchau, galera!
15 milhões de euros, tá?
De euros. Deus,
vale lembrar.
Ai, que dor.
É isso. Segunda a gente volta. Esperamos que com mais uma vitória, a quarta do Santos na Série B. Tchau.
Resenha Santista. Oferecimento: Andi Futebol. Beombet.